galardoador daqueles que os buscam. Ele é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade. Me dá a condição de estar aqui hoje, de pé, glorificando o nome do Senhor. Eu quero agradecer não só aos pastores, os apóstolos e a cada um que dedicou um minuto para orar pela minha vida. Já estou recuperado. Em menos de uma semana, estou aqui. Deus é bom. Deus é muito bom. Amém? Agradeço a todos que fizeram parte desse momento da minha vida. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Nós temos que crer nos Deus que nós servimos. O Deus que tem todas as coisas nas suas mãos. Ele tem a última palavra sobre as nossas vidas. E nessa noite eu quero falar com você sobre um assunto que Deus tem falado muito ao meu coração. Por que um homem de Deus retrocede? Por que um homem de Deus, ele muitas vezes cai? Nós vivemos num tempo difícil. Só para nós entendermos, nós, evangélicos, aqui no Brasil, estima-se que nós temos de 35% a 40% da nossa nação de evangélicos, crentes em Cristo Jesus. Mas eu também tenho que te dizer que existe uma estatística que diz assim, que existe uma igreja fora da igreja, que também tem esse mesmo número, que já conheceu a Cristo Jesus, se desviou da palavra e hoje está caído. Mesmo nós com 35% a 40% de evangélicos dessa nação, não conseguimos transformar esse país. E eu queria, nessa noite, trazer para você um homem de Deus que caiu. E que muitas vezes nós dizemos assim, mas ele era muito impulsivo, mas todos nós somos iguaizinhos a ele. Iguaizinhos a ele. O personagem que eu quero falar hoje para você e trazer algumas lições para a nossa vida é um homem chamado Pedro. Pedro foi um homem muito próximo de Jesus. Pedro foi o único homem que citado na Bíblia que andou sobre as águas. Pedro foi o homem que chegou e disse para Jesus, dizendo assim, para quem iremos se só tu tens palavra de vida eterna? E é esse mesmo homem que confessou em Mateus 16, 16, tu és o Cristo, o Filho do Deus Altíssimo. Esse mesmo Pedro, ele cai, ele nega Jesus. E eu queria trazer os passos que antecederam a queda de Pedro. Mas eu queria que você não olhasse para Pedro, você olhasse para cada um de nós. Cada um de nós somos Pedro. Eu queria dizer para você que Judas teve o melhor mestre. Judas teve os melhores companheiros. Judas teve o melhor professor. Judas viu os milagres de Jesus e mesmo assim caiu. Pedro foi um homem próximo de Jesus. E eu queria dizer para você que nós vivemos num tempo difícil E mesmo você sendo um homem de Deus, uma mulher de Deus, mesmo andando com Jesus, mesmo tendo ensinamentos pessoais, não te garante que você não vai cair. Muitas vezes nós achamos que somos grande coisa. E muitas vezes nós se achamos. Agora, quais lições? Não subestime, não relativize, não baixe a guarda. Não baixe a guarda. A primeira coisa que Pedro caiu na sua autoconfiança. Nós vivemos hoje um tempo difícil na era da pós-modernidade que o homem é o centro da sua vontade. O homem como centro da sua vontade. Pedro caiu na sua autoconfiança. E eu queria que colocasse para mim aqui Lucas 22, 31. Nós vamos ler até o 33. Jesus alertou Pedro. Disse também o Senhor: Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos cirandar como trigo. 32. Mas eu roguei por ti para que a tua fé não desfaleça. E tu, quando se converter, confirma teus irmãos. E ele lhe disse: Senhor, estou pronto para ir contigo até a prisão e a morte. Deus tinha avisado, através de Jesus, que haveria tempos difíceis para Pedro. O que Deus tem falado ao seu coração? Você tem ouvido a voz de Deus? Você tem ouvido a voz do Espírito Santo falando a você? O mundo tem muitas vozes. O mundo tem muitas vozes. Jesus diz que as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Pedro, ele subestimou a ação do inimigo e confiou em si mesmo. Ele colocou uma exagerada confiança no seu próprio eu. Este foi o primeiro degrau da sua queda. Lembre-se de uma coisa. Você hoje está na era da graça. Você está na melhor era que você está. Com o poder do Espírito Santo na sua vida. O poder do Espírito Santo na sua vida. O Espírito Santo que Zacarias fala em Zacarias 4:6, que não é por força nem por violência, é pelo meu Espírito, diz o Senhor. E o Espírito Santo, ele está dentro de você. O que o Espírito Santo tem falado para você nesses tempos? Você tem agido como Pedro? Nós temos que entender uma coisa. Quem comanda a sua e a minha vida é o Espírito Santo de Deus. Busque o Espírito Santo para que Ele revele a você aquilo que Deus quer para você. Nós vivemos um tempo que diz assim. Oséias 4:6 diz: o meu povo perece por falta de conhecimento. Nós vivemos num tempo que muitos estão perecendo por muito conhecimento. Conhecem, mas não seguem. Cuidado. O segundo degrau de Pedro foi a indolência. Lucas 22:45. Levantando-se da oração, veio os discípulos e os achou dormindo de tristeza. O mesmo Pedro, que disse que iria até a morte com Jesus, estava dormindo. Estava dormindo. Ali no jardim do Getsêmani, no acesso da batalha, no momento mais difícil de Jesus, o grande discípulo, Pedro, estava dormindo. Será que você tem percepção daquilo que Deus quer para a sua vida e para a sua família? Será que você tem dormido nos momentos difíceis da sua vida? Nos momentos que Deus quer que você avance? Que você esteja de prontidão em oração? Você tem desistido fácil da sua casa, do seu esposo, da sua esposa? Você tem desistido fácil dos seus filhos? Você tem dormido? É tempo de vigilância. É tempo de vigilância. Nós temos que entender que Pedro, ele faltou vigilância espiritual. Ele estava entregue ao sono, ao invés de estar guerreando com Cristo. A fraqueza espiritual de Pedro fê-lo dormir, e ao dormir fracassou no seu teste de vigilância. Aquele homem que dizia com ímpeto, dizia assim, ó, eu vou contigo até a morte, estava dormindo. Sabe outra coisa que leva à queda nossa? A precipitação. Eu queria que colocasse o versículo 50 de, 22, de Lucas 22. E um deles feriu o servo do sumo sacerdote e cortou-lhe a orelha direita. A valentia de Pedro não era espiritual, era carnal. O que vai prevalecer na sua e na minha vida é a vida espiritual. Qual o tempo que você tem dedicado para a vida espiritual? Nós vamos ter agora, sábado, o café com Deus. Eu te digo para você, Deus marcou um encontro com cada um de nós. Deus tem marcado vários encontros na nossa vida. Deus marca um encontro com você num culto de sexta-feira. Deus marca um encontro com você num culto de domingo. Deus marca um encontro com você numa live de oração. Mas será que você tem fugido? Nós estamos se escondendo, Pedro aqui estava se escondendo de uma coisa que ele achava que ele ia conseguir tudo no braço dele. Nós não vamos conseguir no nosso braço, é no braço do Senhor. É no braço do Senhor. A precipitação. Precisamos lutar não com as armas carnais, mas com as armas espirituais. Nós estamos se acostumando, se moldando ao mundo e ao que o mundo nos oferece. Não se engane. Tudo que você vê aí é um pano de fundo para a volta de Jesus. Maranata, vem Senhor Jesus. Sabe qual outro perigo que Pedro correu? Seguir Jesus de longe. Versículo 54, por favor. Versículo 54. E Lucas 22. Então, prendendo-o, levaram e o puseram na casa do sumo sacerdote. E Pedro seguia de longe. Se você é um discípulo de Jesus, não tem como você seguir ele de longe. O grande erro de Pedro foi querer seguir Jesus de longe. Você tem seguido a Cristo de perto ou de longe? Você precisa fazer, dar essa resposta não para mim, não para o apóstolo, mas você precisa falar no seu coração. Ele não queria perder Jesus de vista, mas também não estava disposto a assumir risco da sua ligação com Ele. Não existe isso. Ninguém pode seguir a dois senhores. Ninguém pode seguir a dois senhores. Você não pode ficar em cima do muro. Tem muita gente hoje ficando em cima do muro, querendo seguir Jesus de longe. Muitas vezes nós temos, até em muitas situações, crentes disfarçados. Você chega num ambiente, num trabalho, depois de muito tempo você fala, você é crente também? Que a pessoa se esconde tanto. Você quer seguir Jesus de longe? Cuidado. Ninguém pode servir a dois senhores. Sabe qual foi o outro ponto que Pedro caiu? As más companhias. Versículo 55, que é o versículo seguinte. E havendo acendido fogo no meio do pátio, estando todos assentados, assentou-se Pedro entre eles. As más conversações corrompem os bons costumes. O que você tem ouvido, o que você tem falado, com quem você tem estado, o que você tem visto e ouvido, o que você tem visto na televisão, o que você tem visto na sua internet. Você muitas vezes, não, você está se corrompendo. Você está assistindo um reality show, você está se corrompendo. Você está assistindo uma novela, você está se corrompendo. Más conversações. Pedro assentou-se na roda dos escarnecedores e tornou-se um com eles. Uniu-se com gente que escarnecia de Cristo. Eu fui fazer uma visita com uma pessoa que tinha caído nas drogas. Fui eu e o dono da empresa. Ficamos uma hora e meia. Quando ele se levantou, aquela pessoa que já tinha estado em vários centros de recuperação, começou a falar mal de pastores. Eu falei, negativo, rapaz. Você está falando daquilo que você não conhece. Da mesma forma que numa favela existe muita gente ruim, existe muita gente boa. Em qualquer profissão vai existir gente ruim. Agora, você não pode falar na frente de um pastor, falar mal de pastores. Eu falei para ele, você está se escondendo no seu orgulho. E ficamos ali uma hora e meia falando com ele. As más conversações corrompem os bons costumes. Quando você se assentar com alguém, você tenha em mente e no seu coração que você tem que estar ali, sabendo que você é um servo do Deus Altíssimo. Um homem segundo o coração de Deus. Pedro se misturou com o mundo e custou muito caro isso para ele. O sexto foi a negação. Versículo 57. Um abismo chama outro abismo. Um abismo chama outro abismo. Versículo 57. Ele negou dizendo: mulher, não te conheço. Quem era esse homem? O homem que andou sobre as águas. O homem que disse: tu és o Cristo, Filho de Deus vivo. E agora ele disse: eu não te conheço. Não julgue Pedro. Nós somos capazes disso também. Negação. Pedro, aquele homem impetuoso, agora nega Jesus. Uma queda leva a outros tombos. Pedro não conseguiu manter-se disfarçado no território do inimigo. Pedro negou a sua fé em seu Senhor. Ele quebrou o juramento que ele tinha dito para Jesus, dizendo assim: olha, eu vou contigo até a morte. A negação. A sétima e última que eu vou abordar é a blasfêmia. Eu queria que projetasse agora Marcos 14, 71. E ele começou a praguejar e a jurar: não conheço esse homem de quem falais. Ele começa não só a negar, como ele começa a praguejar. Ele começa a entrar num outro nível de queda. A boca de Pedro está cheia de praguejamento, a blasfêmia, e não de votos de fidelidade. A sua queda não aconteceu num único lance. A sua queda, ela foi progressiva. Não somos melhores do que Pedro. Estamos sujeitos aos mesmos fracassos. Mas você é lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. Não perca o dia da sua visitação. Se você está ouvindo a voz do Senhor hoje, faça como Jó disse. Ele disse assim: se há esperança para a árvore, há esperança para mim. Ao cheiro das árvores, ao cheiro das águas, a árvore brotará. Você pode dizer como Jó disse no auge da sua crise, no auge do seu câncer: ele pode dizer, eu sei que eu tenho um Redentor, e que Ele vive, e que Ele vai se manifestar na minha vida. É tempo de nós entendermos que o dia da visitação, Deus tem um dia da visitação para cada um de nós. Se nós estamos ouvindo isso hoje, sobre Pedro, ouça a voz do seu coração, ouça a voz do Espírito Santo. Mas eu não poderia terminar e nem deixar essa pregação simplesmente com a queda de Pedro. Eu queria dizer que Deus tem restauração para a nossa vida. Deus não desiste nem de mim nem de você. Eu queria perguntar para você: você sabe de onde Deus se tirou? Eu sei de onde Deus me tirou. Eu sei de onde Deus me tirou. Você nunca pode esquecer de onde Deus te tirou. Que essa graça maravilhosa de Deus na nossa vida. Nós temos que entender que Deus tem restauração para a nossa vida. Deus não quer que eu e você vivamos prostrados. Deus não deixou Pedro prostrado. Pedro transformou-se naquele que Jesus disse assim: olha, você vai comandar a igreja do Senhor. Sabe qual foi o primeiro passo de uma restauração de Pedro? Foi quando ele olhou nos olhos de Jesus e teve aquele olhar penetrante. O olhar penetrante de Jesus, versículo 61 de Lucas 26. 22, desculpa. Jesus olhou para Pedro exatamente no momento que ele estava negando. Jesus sabe, Jesus é onisciente, onipresente, Ele sabe o que você está pensando, aquilo que você vai dizer. A Bíblia fala, o salmista fala, que antes que eu possa abrir a minha boca, Ele sabe o que eu vou falar. Ele conhece os meus pensamentos, Ele me conhece desde o ventre da minha mãe. E ali, o versículo 61 diz, e logo, não, é o 61. E virando-se o Senhor, olhou para Pedro e lembrou a palavra do Senhor, como lhe havia dito, antes que o galo cante hoje, me negarás três vezes. Aquele olhar de Jesus entrou nas entranhas de Pedro. Entrou profundamente no seu coração. Será que nós ainda temos a capacidade de sentir o olhar de Jesus para a nossa vida? E o olhar de Jesus para a nossa vida, muitas vezes ele não vem como veio a Pedro, assim cara a cara. Vem através do Espírito Santo na sua vida. Vem através de um louvor. Vem através de uma pregação. O olhar penetrante de Jesus. Os olhos de Cristo estavam penetrando na alma de Pedro. Quando Jesus olhou para Pedro, ele se lembrou da palavra que o Senhor tinha dito. E ao lembrar dele, encontrou a âncora da esperança. Será que nós temos essa capacidade ainda hoje de sentir o olhar de Jesus nas nossas vidas? Versículo 62. E saindo Pedro para fora, chorou amargamente. O choro amargo do pecado. Será que você é sensível para chorar amargamente por muitas vezes que nós erramos? Ou nós estamos relativizando? Eu queria dizer para cada um de nós, princípios de Deus não vão mudar, nem por causa de mim, nem por causa de você. Os princípios de Deus, quando Malaquias diz lá em Malaquias 3, versículo 6, ele diz assim: eu, Senhor, não mudo. É a essência de um caráter de Deus nas nossas vidas. E ele diz assim: é por causa de mim que vós não sois consumidos dia após dia. É esse caráter de Deus. Por isso que Pedro ali, ele chora amargamente. Ele dizendo assim, ele faz como o filho pródigo. Ele diz assim, ele cai em si. Ele diz, que asneira eu fiz. Que loucura eu fiz diante do meu Senhor. Nós temos que ter essa capacidade. Essa capacidade de entender que quem nos convence do pecado, do juízo e da justiça é o Espírito Santo. Se o Espírito Santo não te convence mais do pecado, do juízo e da justiça, ele já cascou fora há muito tempo. Sabe qual foi outro momento que foi uma restauração na vida de Pedro? O impacto do túmulo vazio. Lucas 24, 11 e 12. O poder da ressurreição foi um instrumento de Deus na vida de Pedro. E as suas palavras pareciam como desvário e não creram. Versículo 12. Porém, levantando-se, Pedro correu ao sepulcro e, abaixando-se, viu os lençóis postos sós e retirou-se, maravilhado consigo mesmo do ocorrido. Pedro correu, correu ao sepulcro e constatou que Cristo tinha ressurgido. Será que nós temos essa capacidade de entender que esse Cristo que nós temos hoje, Ele ressurgiu e vai voltar? E vai voltar? Será que você aguarda a vinda de Jesus ou você relativiza a vinda de Jesus? Quando nós olhamos aqui, Pedro, não é isso? A mesma mão que abriu o túmulo de Cristo, abriu também os olhos de Pedro. Pedro disse assim: eu não posso mais continuar do jeito que eu estou. Mas Cristo é maravilhoso. Cristo manda um recado para Pedro. Está lá em Marcos 16, 7. Mas ide e dizei aos seus discípulos e a Pedro, que ele vai adiante de vós para a Galiléia, e ali o vereis como vos disse. Cristo não desiste de mim nem de você. Mesmo com os nossos erros, as nossas falhas, Cristo não desiste de nós. Cristo não desiste de nós. Ele dá um recado. O anjo diz e diz assim: olha, vai e fala em especial para Pedro. Pedro, você é especial para mim. Como ele diz nessa noite para mim e para você: você é especial. Você é especial para Jesus. Jesus tem sempre algo novo para mim e para você. Você sabe por que Jesus mandou esse recado para Pedro especial? Porque Jesus sabia que a essas alturas Pedro não se sentia digno de ser seu discípulo. Pedro havia negado o seu nome, sua fé, suas convicções, seu apostolado e o seu Senhor. Pedro tinha pensado em desistir de tudo, mas Jesus não desistiu de Pedro. Jesus não desiste nem de mim, nem de você. Uma pergunta especial de Cristo. João 21, 15 a 17. João 15, 21 a 17. João 21, 15 a 17. Mas e depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, ama-me mais do que a esses? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. E disse-lhe: apascenta os meus cordeiros. 16. E tornou-lhe dizer segunda vez: Simão, filho de Jonas, ama-me. Disse: sim, Senhor, tu sabes que te amo. E disse-lhe: apascenta as minhas ovelhas. 17. E disse-lhe pela terceira vez: Simão, filho de Jonas, ama-me. Simão entristeceu-se porque de ter dito pela terceira vez: ama-me. E disse-lhe: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. E Jesus disse: apascenta as minhas ovelhas. O que que você acha que estava no coração de Pedro naquele momento? Naquele encontro ele achava que Jesus ia chegar para ele e dizer assim: olha, você é um frouxo. Seu ministério está acabado. Você não serve para mais nada. Mas Jesus não faz nem isso nem comigo, nem com você. Jesus não jogou em rosto nada daquilo que Pedro tinha feito. A única pergunta de Cristo foi: Simão, tu me amas? Jesus pergunta nessa noite para você: tu me amas, Francisco? Tu me amas, Lourdes? Tu me amas, Nilce, Sônia? E a todos nós, Jesus pergunta: tu me amas? O Senhor não humilhou Pedro. Jesus não esmaga a cana quebrada, mas nem apaga a torcida que fumiga. Jesus não lançou em rosto seus fracassos, mas deu-lhe a oportunidade de reafirmar o seu amor e reiniciar tudo de novo. Jesus tem um recomeço para mim e para você. Não importa onde eu e você caímos. Não importa. O que Jesus quer de nós é que nós nos arrependamos. Nós nos arrependamos. E muitas vezes, quando nós pisamos na bola, numa área, qualquer área, área de trabalho, você muitas vezes vai lá para o fundo da fila. Mas Jesus deu um comissionamento para Pedro. Versículo 18 e 19. Nós já lemos o 15 ao 17. Não, é João 21, 15 a 19. Cristo não só restaurou a vida de Pedro, mas deu um ministério para ele. Depois de terem juntado, Jesus disse: Simão Pedro, pode passar o 16, o 17, 18 e 19 agora. Em verdade eu vos digo que quando eras moço te cingias, mas mesmo e andavas por onde querias, mas quando tu fores velho, estenderás as tuas mãos e outro cingirá e te lançará para onde quer, onde tu não queiras. 19. Tendo isso significando, não é esse texto. Mas eu queria dizer para você que Deus deu um ministério ainda para Pedro. Ele disse: apacenta as minhas ovelhas. Apacenta as minhas ovelhas. Deus, Ele tem algo na nossa vida. Se você acha que você, que seu ministério já foi embora, Deus ainda tem restauração para mim e para a sua vida. Quando nós entendemos que isto tudo faz parte do propósito de Deus na nossa vida. As tempestades na nossa vida, elas são pedagógicas. Mas eu e você temos que perseverar. Nós não somos daqueles que retrocedem. E você sabe o que Deus ainda deu a Pedro? O revestimento do poder para pregar a palavra do Senhor. Em Atos, Pedro não apenas teve de volta o seu ministério, mas agora revestido de poder do Espírito Santo para pregar a palavra de Deus. Pedro, de medroso, se tornou-se intrépido. Pedro, de inconstante, se torna firme. Pedro, que falava sem pensar, agora transforma-se num grande pregador. Quando se levantou para pregar, os corações se derreteram aos milhares, convertendo-se a Cristo. Numa só pregação, 3.000 almas se converteram. O mesmo Jesus que restaurou Pedro Ele também pode restaurar a minha e a sua vida nessa noite. Eu queria dizer para você que Jesus ainda deu a primazia para Pedro de fazer o primeiro milagre depois de Jesus subir aos céus. Quando Pedro entra na porta formosa, ele diz assim: não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu lhe dou. Levanta-te e anda. Era Jesus dizendo: Pedro, você é precioso para mim. Jesus concede o primeiro milagre. A Bíblia diz que as sombras de Pedro curava, Atos 5:15. As sombras de Pedro curava. Em Lida, Pedro cura Enéas, um paralítico. Em Jope, Pedro ora e Tabita ressuscita. Em Jope, Pedro tem a visão do lenço que descia do céu com os animais. Pedro vai à casa de Cornélio, um centurião romano. Esse Pedro, que Deus manda um anjo para abrir as cadeias. Deus restaurou a vida de Pedro. Deus não quer que nem eu, nem você vivamos prostrados. É tempo de restauração na nossa vida. É o tempo de Deus para a nossa vida. É o tempo de nós crermos no milagre do Senhor. Se hoje eu estou aqui, é um milagre do Senhor. É um milagre de Deus na minha vida. Na quinta-feira passada, eu passei das 10 às 19 horas esperando pacientemente numa sala até que eu fosse ao centro cirúrgico. Pacientemente. Deus quer que nós tenhamos atitudes. Crer que Ele, Senhor, é Senhor de todas as coisas. Romanos 8:28 diz: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus segundo o seu propósito. Será que nós temos consciência disso? Do Deus que nós servimos? Ou nós estamos por poucas coisas chutando o pau da barraca? É tempo de restauração na nossa vida. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado nos consolam. É tempo de você lutar. Lutar por você. Lutar pela sua casa. Lutar pelo seu esposo. Lutar pela sua família. É tempo de restauração na nossa vida. Eu queria que você se levantasse. Levante as suas mãos. Agradeça a Deus por aquilo que Deus tem feito.